Você está ouvindo Sete Pontos.
Agulha, chegou a hora. Algum veio me avisar do curupu no terreiro, caboclo guerreiro na mata bradar.
Saravá, gente. Agora o Miguel me contando aqui. Primeiro, essa experiência sensacional. Não foi só Sotogruvu, né? Sotogruvu, seu Acuan, os Exus. Olha só que viagem foi essa. Não foi só uma visitinha, né? E o Miguel também. Você também consegue ver lá na gira.
É, sim. Na gira é legal de ver. Mas eu já vou contar isso daí. Então, eu vou contar uma das que aconteceram aqui na hora de escrever o livro também. Que foi algo sensacional. Como nós estávamos em pandemia, né, com tudo fechado, o meu estoque de velas era bem limitado, né, em casa. Então, eu não costumo acender a vela para pedir as coisas, mas sim para um agradecimento, para aquela situação mesmo de agradecer, não, nem nada. Mas então eu destinava sempre uma vela na hora de escrever ali pra pedir aquela questão da intuição. E um dia eu fiquei com uma vela inteira branca. E eu peguei e falei assim, né? Eu falei, o que que eu faço agora? Tem uma vermelha e branca e uma branca. Eu preciso acender pros sete ponteiras do mar, pro Sotogruvu. O que que eu vou fazer? Eu falei assim, ó, Maleme, meu pai, né? Seus sete ponteiras do mar, eu vou acender a vela branca pro senhor. Eu sei que vocês não têm problema com isso, sim, né? Não tem nada, vocês entendem a nossa limitação, mas eu vou precisar acender essa vela dessa maneira. Eu coloquei as duas velas próximas, assim, e comecei a escrever. E as velas do meu lado direito, assim, daqui a pouco eu mirei, assim, na vela branca. A vela branca começou a chorar vermelho. E essa vela eu guardo com muito carinho lá em casa. Eu tenho, tem foto, tem tudo. Ela existe, e foi aquele sinal que me disse assim, não tem problema, meu filho, se você não tem uma vermelha e branca. Eu faço uma vermelha e branca
comigo
pra você. Outra coisa é que no local que eu tava escrevendo lá em casa, né, eu tenho dois irmãos mais novos, e eles tinham um brinquedo que era de uma pantera. E aquele brinquedo, ele fazia sons de acordo com que você apertasse o botão. E várias vezes eu escrevendo ali o livro, aquela pantera rugia assim, sem mais nem menos do lado, sabe, fazer aquele barulho animal mesmo. E a terceira coisa que aconteceu durante a leitura, que eu acho muito legal, é que a minha mãe, ela não tem essa questão da visão, ela é mais intuitiva. E um dia ela tava no varal, sabe, a minha mãe, ela é baixinha assim, ela tava estendendo um lençol. Então ela colocou assim no varal, e daí ela disse que ela foi bater assim na parte de baixo do lençol pra deixar ele certinho. E quando ela fez isso, ela enxergou um pé com uma tornozeleira com penas. E daí ela se assustou, assim, ela puxou, daí ela não viu mais nada, daí ela falou, Miguel, pelo amor de Deus, termina de escrever esse livro, que eles estão realmente aqui em casa querendo que esse livro saia de uma vez. Eu falei, tá tudo certo, mãe, vai sair, pode ficar
tranquilo.
Daqui
a pouco vai ter uma fogueira lá fora, entendeu? Vai ter um ritual. Que sensacional, Miguel. Como é lindo poder sentir isso, né? A gente sente, como o pai Jussara falou, mas o ver, né, o ter essas manifestações, assim, é muito sensacional.
No terreiro, assim, a sensação que eu tenho quando a gente canta pro seu Acuan, a visão que me passa, assim, é que ele entra, é como se a gente estivesse em um galpão de guerra, sabe, indígena mesmo, com várias tochas acesas, assim, e ele entra com o cavalo dele. E ele entra, assim, aquele cavalo com muita velocidade, daí ele desce do cavalo, o cavalo sai, e tem toda aquela questão, assim, se você, sabe, se você permitir enxergar as giras, você consegue, mesmo que você não enxergue um espírito, mesmo que você não enxergue energia, mas você vê, assim, seu Tucuruvu tá aqui, seu Sete Ponteiras do Mar tá aqui, a incorporação dos médiuns, você consegue ver essa energia irradiando daquele médium incorporado para os demais, eles incorporando, da maneira que eles incorporam, como eles vão pro toco, como que são as consultas, como que as velas estão acesas. E você, assim, você não precisa ter essa mediunidade realmente da visão para enxergar. A Umbanda é só um movimento de luz, né? E isso tem a todo tempo, você sendo médium ou não, você consegue ter essa visibilidade.
Tá. Prometo que vou me concentrar. Hashtag fica a dica, gente. É que na hora da gira, principalmente quando você tá cambaneando, tem essa preocupação, né? Que você também já falou. De atender a entidade na hora, de, né, anotar o que precisa anotar.
É, porque o cambone, ele tem que estar atento ao guia que ele vai servir.
Sim.
Então ele tá ali focado. O médium incorporou, ele já vai pro lugar dele.
Uhum.
Junto com o espírito, né?
É. E aí, pra prestar atenção nessa coisa toda, às vezes a gente não consegue muito, né? Mas
você consegue, como cambone, ver muita coisa que acontece ali no ponto da entidade durante o trabalho. Isso é muito importante. Se você é um cambone focado, você vê as coisas acontecerem ali naquele teu espaço.
Tudo aquilo é portal, né, Pai Jussá?
Tudo aquilo é portal.
O ponto riscado ali é um portal energético.
Tudo.
O Miguel falou daquela pólvora.
Ali é um ponto de força muito grande. O espírito já tem esse ponto de força, ele já deixa quando ele vem.
Uhum.
Se tiver casas que não permite que os médiuns risquem pontos, não tem problema nenhum, porque esse ponto de força já cada entidade traz.
Ah, entendi. Mesmo que não esteja arriscado. É que a espiritualidade, na verdade, essas coisas materiais todas são muito nossas, né?
É, a gente trabalha em dois planos, né?
Sim.
Eles trabalham aqui no nosso plano, mas eles têm lá no plano deles também. Então tem casas que não ter questões de espaço e tudo.
Uhum.
É, a entidade chefe vai lá, arria, firma o ponto para aquela noite, ou já tem o ponto até afirmado, e é tudo concentrado naquele ponto de força ali.
Então, se não tiver elemento, não tem problema.
Não tem problema.
Vai acontecer do mesmo
porque
jeito.
O espírito vai estar ali, ele está atuando, e ele tem esse portal, essa ligação, e ele tem esse ponto de força firmado lá no astral.
E aquela vela que às vezes a entidade dá para você acender, aquilo também é
aquilo já vem tudo imantado, né?
Uhum. Às vezes a pessoa leva para casa e fala, esqueci, vou acender agora. Um mês depois, ela pensa em acender.
Daí
já
dá
foi,
certo,
né?
Um mês depois.
Mas, sabe, às vezes assim, o que mais vale para mim é a intenção.
Uhum.
Sabe? Então esse esquecimento, de repente, a pessoa tinha que ficar com essa vela, com ela, um mês para ser acesa, porque algum propósito tem nisso.
Uhum.
Alguma eu te dá aqui, ó. Você vai fazer, então tá aqui, e daqui você sai daqui, você esquece, você põe na tua bolsa, lá fica.
Uhum.
Aí daqui um mês você puxa a vida, olha aqui a vela.
Na hora que dá uma perda, precisa acender uma vela, daí
a vela já se expandiu e todo o trabalho que ela precisava fazer, ela captou aquela energia, agora você vai acender e vai, ou vai trazer, ou vai despachar, aí depende da intenção do trabalho. Então tudo tem um propósito.
Tudo é o confiar, né? Confia na espiritualidade.
É crer, porque se você não tiver... chegar lá com o teu coração fechado, com a tua mente fechada, tu não vai ter nada.
Uhum. Tudo é o confiar.
Tudo é fé, né?
É a fé.
Bom, vocês já devem ter visto milhões de situações, né? Que aconteceram ali na hora da gira. A gente, como cambone, vê muito, né? As coisas que a entidade faz, o que fala, que você fala, nossa, mas como é que isso aconteceu?
Sim, desde eu vou falar um caso aqui que eu acho muito interessante. Um dia o seu Tucuruvu tava assim na gira, dele pegou e falou assim, nossa, mas o trabalho tá parecendo trabalho de esquerda. Uhum. E daí a gente ficou com esse negócio assim na cabeça. Daqui a pouco ele olhou e falou assim, não, já se resolveu. Eu falei, como assim já se resolveu? Daí ele foi, a gira continuou, teve um trabalho de cura, teve a queima da pólvora, e a gente pegou o pano, né, pra limpar ali, que a pólvora espirra, e enfim, a fuligem cai, você tem que limpar ali na hora, e a gente limpou assim, e o pano fez um desenho de uma caveira. E assim, e ele pegou e falou assim, não tem problema, já foi resolvido. Foi essa situação mesmo assim do Soto Curu falar da necessidade de vir, da necessidade de ter sido atendida.
Uhum.
E que tudo, sabe, tá tudo interligado. Então as coisas acontecem realmente na gira, tudo, e é fantástico.
Não que a gente precise dessas provas,
não,
né? Nunca.
Não.
Mas é incrível como vai acontecendo, vai fluindo e vai acontecendo. Tudo é mágico. Na verdade, a Umbanda é uma religião, né, que trabalha com toda com toda a magia, com todos os elementais.
A Umbanda é mágica mesmo, aquele ponto é magia.
Magia, magia que faz o corpo tremendo.
Esse ponto é fantástico.
Saravá, seu Calona. É lindo. Incrível como a gente... E a gente trabalha essa magia lindamente dentro da Umbanda. Tudo que tem ali, o ponto riscado, né? Que pode ser uma geometria sagrada, a energia do fogo na hora da pólvora, a energia das ervas na hora do benzimento. Tudo é mágico. Tudo é sensacional. Você que não foi ainda num terreiro de Umbanda, vá. E você que já está e já faz parte da gira, tamo junto, né? Nesse mundo de magia. A gente está quase encerrando o programa. Quero falar de novo do livro. É, 5 minutos, né, André?
Passa voando.
Então, quero falar de novo do livro. Aonde que... Gente, o livro do Seu Tucuruvu. Eu vou terminar aqui, na verdade, o programa lendo um recado aqui do Seu Tucuruvu pra gente. Mas antes, quero falar de novo do livro. Onde que pode comprar, Miguel?
Nós temos duas plataformas, que é o Facebook e o Instagram, @tucuruvu.
Uhum.
E nos dois já está fixado lá um link de pagamento, que a pessoa pode entrar, colocar o seu endereço, tudo. O próprio link faz o pagamento. E daí ela aguarda a ida pelos correios. Ou então ela também pode entrar em contato direto pelo inbox do Instagram, pelo Messenger da página, que também há um atendimento lá na hora mesmo, assim. Uhum. É bem rapidinho, bem
só
fácil.
Não entrem já que o atendente está aqui.
Agora, no momento, nós estamos aqui.
O atendente está aqui.
Calma, momento, que ele já atende, gente.
E a partir de amanhã está disponível no terreiro do Pai Maneco, para aqueles que tiverem interesse. Vai estar lá a mãe Camila já.
Colocou
vai
na
tá,
loja.
Já vai colocar na lojinha, vai estar lá disponível para venda.
E ao longo dessa semana a gente consegue fechar as demais opções de retirada e pagamento, tudo certinho. A gente vai avisando para vocês certinho. É só seguir lá no @tucuruvu, que cada novidade, cada coisa é postado lá bem certinho para vocês acompanharem e poderem adquirir.
E assim, é a história do Seu Tucuruvu, caboclo, um índio brasileiro, né? A história dele, da tribo dele, mas os fatos históricos do livro são sensacionais também, né? Porque ele viveu na época da escravidão, na época que
da
os negros...
Da colonização.
Então, aquela luta dos índios com os espanhóis, os portugueses, né? Pelo Brasil afora. A luta das tribos para sobreviver. Um pouco da época da escravatura também, do que os negros também estavam vivendo naquela época. Então, assim, mesmo que você esteja pensando assim, eu quero dar para minha amiga, mas ela não é umbandista. Não tem problema.
Márcia, deixa eu até... o Miguel acho que não sabe disso. A Simone, ela me contou ontem, foi uma coisa bem bonita. Ela deu pra sogra dela ler o livro dela, ou o livro do Seu Tucuruvu. Passou pra sogra. A sogra é evangélica, não sei, enfim. Não tem, não vai na Umbanda, não conhece Umbanda, nunca foi num terreiro. Ela tem 95 anos, se não me engano. Diz que ela estava emocionada de estar lendo o livro, que é uma coisa assim que estava mexendo muito forte com ela, essa história do livro.
Exatamente, então assim.
É isso que eu fico muito feliz, sabe? O que eu quero é poder compartilhar essa história com todo mundo e que todo mundo seja tocado, todo mundo possa ter esse contato. E o que mais me alegra são as pessoas repostando, as pessoas comentando e vindo conversar comigo, que modificou o dia dela, modificou a vida e tudo. E não é só uma história para só de Umbanda, é claro. Tem uma história, no livro tem inclusive participação da história da Umbanda em Curitiba.
Sim.
E da criação, tudo, mas assim, a questão é que é um livro histórico também, é um livro da nossa nação, um livro do Brasil, é um livro do caboclo e de todos os índios.
Exatamente.
Então,
antes
da Márcia, acho que dá tempo dela ler.
O André já me deu tchau 3 vezes ali.
Eu só quero falar pra vocês que na semana passada, ou retrasada, eu estava no terreiro fazendo lá minhas obrigações de pai de santo. E Seu Tucuruvu veio e pediu para avisar para o menino, que é no caso Miguel, que ele vai passar uma nova história, mas ele vai falar sobre as mulheres na aldeia. E da importância das mulheres na aldeia. Então ele tem que concluir agora esse livro que ele já iniciou, para depois ele dar início a esse...
Que lindo.
Temos uma fila, graças a Deus.
Que lindo.
Gente, já...
Quantos livros você tem para escrever?
Até agora eu tenho noção de 15 títulos, mas todo é uma missão que foi dada de muitos mais.
Já estamos aqui estourando pontos, já quero agradecer a Márcia pelo carinho.
Obrigado mesmo,
foi uma honra. Pelo convite, foi assim, muita honra estar aqui com você, com vocês.
Todo
até
mundo, com muito obrigada, com o nosso André.
E agradecer a todos que ficaram aqui esse tempo todo participando do programa, interagindo. Não consigo ver todo mundo aqui, mas muito obrigado e o nosso axé que vá para todos vocês.
Beijo para todo mundo, vou deixar vocês então com o recado aqui do seu Tucuruvu, que está aqui no livro, tá
Saravá.
Bom? Vamos lá. Hoje eu vou lhe contar a minha história. Mas para que isso seja possível, você precisa transportar sua mente para um Brasil de outra época. Para um Brasil jovem, para um Brasil de seu primeiro povo, o povo indígena. Antes dos blocos de pedras que vocês construíram para morar dentro. Antes dos pés de borracha que tanto estressam vocês todos. Antes, quando a água que se bebia era do rio, onde a medicina era da terra e quando a única coisa que se tinha sob os pés era o solo virgem. Antes, quando o sol e a lua eram as únicas coisas que guiavam a nossa vida. Antes, quando o segredo da sobrevivência era a coletividade. Antes, quando tudo ao seu redor era vivo, conectado e respeitado. Antes, quando o bicho era onça e gavião. Antes, quando a tecnologia era para sobreviver e não para ganhar dinheiro. Antes, quando a felicidade estava apenas em viver. Antes, quando a morte e a vida eram simples e fáceis de entender. Pronto. Conseguiu chegar até mim? Então, bem-vindo à minha história.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.